Esta é uma gravação do livro A História Universal à Luz da Antroposofia e como base do conhecimento do espírito humano. Nove conferências proferidas por Rudolf Steiner, na tradução original de Rudolf Lantz e na nova tradução de Sonia Setzer, publicado pela editora Antroposófica, e esta é a primeira edição de 2019. O GA desta obra é número 233, 233. E esta é a primeira conferência, proferida por Rudolf Steiner em Dornach, 24 de dezembro de 1923. Nessas noites do nosso Congresso de Natal, pretendo dar aos senhores uma visão da evolução da humanidade da Terra, capaz de permitir que acolham de modo mais íntimo e consciente o que o ser humano é na época atual, justamente nesta época em que se está preparando algo sumamente importante. Podemos afirmar que isso vale para toda a humanidade civilizada. Na verdade, toda pessoa que pense com mais profundidade deveria formular a seguinte pergunta: abre aspas. Como a configuração atual, a disposição atual da alma humana surgiu de uma evolução de tão longa duração? Fecha aspas. Afinal, não se pode negar que somente podemos compreender o presente quando procuramos entender seu surgimento a partir do desenvolvimento em tempos passados. Ora, justamente na atualidade, ficamos extraordinariamente constrangidos em relação à evolução do ser humano, perdão, e da humanidade. De início, imaginamos que, assim como o ser humano se apresenta hoje em relação à sua vida anímico-espiritual, ele tenha sido, em essência, durante todo o período histórico. É verdade que, em relação ao que é considerado genuinamente científico, imagina-se que, em tempos antigos, as pessoas eram infantis, acreditando em toda espécie de fantasias. E que apenas recentemente elas se tornaram realmente inteligentes. Se, no entanto, deixarmos de lado a mentalidade científica, imaginamos que o ser humano de hoje possui, de um modo geral, um estado de alma semelhante ao dos gregos, dos orientais. Mesmo admitindo que possa ter havido pequenas transformações na vida anímica, acredita-se que, durante o período histórico, tudo era como hoje. Supondo que a vida da era histórica regrida a tempos pré-históricos, afirma-se que faltam conhecimentos verdadeiros. Remontando ainda mais, imagina-se o ser humano em sua configuração animalesca. Retrocedendo na história, imagina-se a vida anímica praticamente inalterada, depois a imagem desaparecendo na névoa, e finalmente o ser humano na imperfeição animalesca, algo como um ser simiesco melhorado. Essa é a imagem que se costuma fazer atualmente. Ela repousa numa extraordinária parcialidade, pois não se procura conhecer as diferenças profundas que já existem no estado de alma do ser humano atual e de uma época relativamente nem tão longínqua, digamos, nos séculos 11, 10, 9 depois de Cristo. Não se considera a grande diferença entre o estado anímico de um ser humano atual e o de um contemporâneo do mistério do Gólgota, ou mesmo de um antigo grego. Quando retrocedemos ao mundo oriental, no qual a Grécia era uma espécie de colônia, chegamos a constituições anímicas totalmente diversas das do ser humano atual. Quero mostrar, por meio dos exemplos, que situações reais, como o ser humano que vivia no Oriente, digamos, 10 mil ou 15 mil anos atrás, era totalmente diferente do grego ou de nós mesmos. Coloquemos nossa própria vida anímica diante do olhar anímico. Selecionemos um aspecto qualquer de nossa vida anímica. Temos uma experiência qualquer. Dessa experiência, da qual participamos mediante os nossos sentidos ou nossa personalidade, formamos uma ideia, um conceito, uma representação mental. Conservamos essa representação em nosso pensar. E depois de algum tempo, ela pode emergir do nosso pensar em nossa vida anímica consciente sob forma de recordação. Suponhamos que hoje os senhores se recordem de uma vivência qualquer que os remeta à sua vivência percebida, talvez 10 anos atrás. Procurem compreender o que isso realmente significa. Os senhores vivenciaram algo 10 anos atrás. Suponhamos que há 10 anos os senhores visitaram uma comunidade de pessoas, formaram representações mentais de cada uma dessas pessoas, de sua fisionomia, etc. Os senhores vivenciaram o que cada uma lhes disse, o que fizeram em comum e assim por diante. Hoje, tudo isso pode surgir como imagem diante dos senhores. Trata-se de uma imagem anímica interior do acontecimento de 10 anos atrás, que existe dentro dos senhores. Não apenas de acordo com a ciência, mas devido a um sentimento indefinido, que aliás atualmente é vivenciado de maneira extremamente fraca pelas pessoas, mas mesmo assim ele existe, localizamos essa representação mental da lembrança que faz voltar uma experiência na cabeça. Dizemos então a nós mesmos que aquilo que existe como recordação de um evento está localizado na cabeça. Façamos agora um salto bastante grande na evolução da humanidade e observemos as populações das regiões orientais, das quais os chineses, os hindus e assim por diante, descritos pela história, são meros descendentes. Remontemos, pois, realmente alguns milhares de anos. Observando uma pessoa daquelas épocas passadas, ela não vivia de modo a poder dizer que em sua cabeça estivesse a lembrança de algo que tivesse experimentado na vida exterior. Ela não tinha essa experiência interior. Isso não existia para ela. Ela não tinha pensamentos, ideias preenchendo sua cabeça. A superficialidade do ser humano atual faz com que ele pense que hoje temos ideias, conceitos, representações mentais, e em tempos históricos as pessoas também sempre as tiveram. Mas não é assim. Se retrocedermos suficientemente com o nosso discernimento espiritual, encontraremos seres humanos que não tinham ideias, conceitos, representações mentais na cabeça, que não vivenciavam esse conteúdo abstrato em suas cabeças. Entretanto, por mais grotesco que isso possa parecer, eles vivenciavam a cabeça inteira. Eles simplesmente percebiam, vivenciavam suas cabeças. Essas pessoas não se ocupavam com abstrações no nosso sentido. Elas não sabiam o que era vivenciar ideias dentro da cabeça, mas eram capazes de vivenciar a própria cabeça. Quando os senhores têm a imagem de uma lembrança, de uma vivência, os senhores relacionam essa imagem de recordação com a vivência. Assim como existe uma relação da sua imagem de recordação com a vivência exterior, aquelas pessoas relacionavam a experiência da sua cabeça com a terra inteira. Elas diziam, abre aspas, no universo existe a Terra. Eu existo no universo e eu possuo minha cabeça. E essa cabeça que eu carrego sobre os ombros é a recordação cósmica da Terra. A Terra já existia antes. Minha cabeça veio a existir mais tarde. O fato de eu possuir uma cabeça constitui a lembrança, a recordação cósmica da existência da Terra. Esta continua existindo. No entanto, toda a configuração, toda a conformação da cabeça humana tem uma relação com a Terra inteira. Fecha aspas. O antigo oriental, portanto, sentia em sua própria cabeça a essência do planeta Terra. Dizia ele, abre aspas, os deuses criaram a Terra com seus reinos, seus rios e montanhas da existência cósmica global. Eu mesmo, porém, carrego sobre meus ombros a minha cabeça. Ela é uma cópia fiel da própria Terra. Com o sangue que nela flui, ela é uma imagem fiel das correntes fluviais e marítimas que fluem na Terra. O que na Terra constitui a configuração das montanhas repete-se em minha cabeça na configuração do meu cérebro. Carrego, pois, sobre os meus ombros uma cópia do planeta terrestre associada a mim. Fecha aspas. Assim como o ser humano moderno relaciona uma imagem da recordação à sua vivência, aquela pessoa relacionava sua cabeça toda com o planeta terrestre. Os senhores podem notar que essa concepção interior do ser humano era bem diferente. Quando o ser humano sente o entorno da Terra e o insere em sua concepção, esse envoltório, o elemento aéreo que envolve a Terra, lhe parecerá como que permeado pelo Sol, pelo seu calor e pela sua luz. Em certo sentido, é lícito dizer que o Sol vive na atmosfera da Terra. Esta abre-se ao universo, carregando à atmosfera os efeitos que dela irradiam e abrindo-se aos efeitos do Sol. Nesses tempos antigos, todas as pessoas consideravam particularmente importante e mesmo essencial a região onde elas mesmas viviam. Então, um antigo oriental considerava uma parte qualquer da superfície terrestre como sendo sua. Embaixo estava a Terra, em cima, o entorno voltado em direção ao Sol. O restante da Terra, à esquerda e à direita, à frente e atrás, perdia-se em contornos menos nítidos. Aqui existe uma figura, figura número 1, que eu vou tentar descrever para os senhores. À esquerda, um círculo escrito em seu interior, Terra. Acima, no alto, algumas estrelas. Em volta do círculo Terra, temos um achuriado. No topo desse achuriado, ele muda de direção e está escrito vermelho e se torna um achuriado diferente. Escrito sobre ele, periferia dirigida do Sol. E do interior do círculo Terra, temos uma flecha para o alto. Outra flecha se dirige à esquerda, onde temos o perfil de uma cabeça humana. Esta flecha tem pontas nos dois extremidades. Do olhar humano, da região na altura do olhar humano, ela se dirige à Terra, e da Terra ao olhar humano, a outra extremidade. Uma outra flecha vem da periferia dirigida do Sol, o achuriado vermelho, e se dirige à nuca, à cervical deste perfil humano. E uma linha vertical que vem da região do cérebro para baixo, verticalmente, retinha, passa pela garganta e nós temos aqui a figura de um órgão que parece um coração. Fim da descrição da imagem. Portanto, quando um antigo oriental que vivesse, por exemplo, na Índia, tivesse considerado esse solo indiano como particularmente importante para ele, o restante que havia na terra, a oeste, a leste, ao sul, desaparecia para ele em algo de caráter genérico. Ele não se preocupava muito com a maneira como a terra se delimitava com os demais espaços cósmicos. No entanto, o solo em que ele estava colocado lhe era especialmente importante. Ver figura 1 à esquerda, vermelho. Ele achava extremamente significativo o que emanava dessa região da Terra para o espaço cósmico. Uma experiência particularmente importante para ele era vivenciar a respiração nesse solo tão especial. Hoje em dia, raramente as pessoas se perguntam como se respira numa determinada região. É verdade que elas se encontram sob a influência de condições respiratórias mais ou menos favoráveis, mas isso não chega à sua consciência. Na realidade, o antigo oriental tinha uma vivência profunda, justamente em conformidade com a maneira como ele podia respirar. O mesmo acontecia com outros aspectos relacionados ao modo como a Terra se delimitava com o espaço cósmico. O ser humano considerava a Terra inteira como aquilo que vive em sua cabeça. Ora, a cabeça está fechada por paredes ósseas duras na parte superior, nos lados e atrás. No entanto, ela possui algumas saídas. Ela se abre livremente para baixo, em direção ao tórax. Ver figura 1 à direita. Isso era extremamente importante para o ser humano antigo, sentir como a cabeça se abre de modo relativamente livre em direção ao tórax. Essa pessoa sentia a configuração interior da cabeça como uma imagem da Terra. Se ela tinha que relacionar a Terra com sua cabeça, ela tinha de sentir o entorno, aquilo que se encontra acima da Terra, como que nela própria se abre para baixo. Essa abertura para baixo, voltar-se em direção ao coração, o ser humano sentia como associado ao entorno, como imagem, como abertura da Terra em direção ao cosmo. Para ele, era uma vivência poderosa quando afirmava, abre aspas, em minha cabeça eu sinto a terra inteira. Essa cabeça é uma pequena terra, Mas essa terra inteira abre-se em direção ao meu tórax, que sustenta o meu coração. O que se passa entre minha cabeça e o meu tórax e meu coração é uma imagem daquilo que de minha vida se dirige ao cosmo, ao entorno voltado para o sol. Fecha aspas. Tratava-se de uma vivência profunda, sólida, quando o ser humano antigo dizia, abre aspas, aqui em minha cabeça vive a terra. Se eu avançar mais para baixo, a terra volta-se em direção ao sol. Ver setas, entre parênteses. E a imagem do sol é o meu coração. Fecha aspas. Assim, o ser humano atingiu o que em tempos antigos correspondia à esfera dos nossos sentimentos. Nós ainda possuímos a vida de sentimentos abstratas e nada sabemos diretamente do nosso coração. Acreditamos saber algo a respeito dele pela anatomia, pela fisiologia. No entanto, esse conhecimento equivale aproximadamente àquele que temos de uma cópia do coração, feita em papel machê. O ser humano antigo, porém, não tinha a mesma vivência de sentimentos que nós temos em relação ao universo. Em compensação, ele tinha a vivência do seu coração. Nós relacionamos nosso sentimento com o mundo no qual vivemos. Sentimos se amamos uma pessoa, se temos antipatia por alguém, se gostamos dessa ou daquela flor, se temos aversão a outra qualquer. Relacionamos nosso sentimento com o mundo, porém, um mundo que foi arrancado, por assim dizer, como abstração aérea do mundo sólido real. Entretanto, o antigo ser humano oriental relacionava seu coração com o cosmo, ou seja, com aquilo que emanava da Terra para o entorno em direção ao Sol. Hoje em dia, quando andamos, dizemos, por exemplo, abre aspas, nós queremos andar, fecha aspas. Nós sabemos que nossa vontade vive em nossos membros. O ser humano do antigo Oriente tinha uma vivência bem diferente, pois ele não conhecia o que hoje chamamos de vontade. Não passa de mero pré-julgamento acreditarmos que os antigos povos orientais possuíam o que nós chamamos de pensar, sentir, querer. Isso não existia naquela época. Eles tinham vivências da cabeça, que na realidade eram vivências da terra, vivências do tórax ou do coração, que eram vivências do entorno imediato até o sol. O sol correspondia à vivência do coração. Eles sentiam, porém, que se esticavam para dentro dos membros. Eles percebiam sua própria humanidade quando moviam as pernas e os pés, os braços e as mãos. Eles estavam dentro de seus membros. Quando se esticavam com sua essência íntima para dentro de seus membros, eles não sentiam apenas uma imagem do entorno da Terra, porém sentiam, de modo imediato, uma imagem da relação do ser humano com o mundo dos astros. Diziam, abre aspas, na minha cabeça tenho uma imagem da Terra. Naquilo que se estende livremente da cabeça para baixo até o tórax e o coração, eu tenho uma imagem do que existe no entorno da Terra. nas forças dos braços e das mãos, das pernas e dos pés, tenho a imagem da relação que a Terra tem com os astros distantes do universo. Fecha aspas. Portanto, naqueles tempos antigos, a pessoa que quisesse expressar suas vivências enquanto pessoa volitiva, como diríamos hoje, não teria dito, abre aspas, eu ando, fecha aspas. As próprias palavras não conseguiriam expressá-lo. Tampouco ela diria, abre aspas, eu me sento, fecha aspas. Se fôssemos investigar as antigas línguas sob o aspecto destes conteúdos sutis, encontraríamos por toda parte que, para o fato que nós designamos pelas palavras, abre aspas, eu ando, fecha aspas, o antigo ser humano oriental diria, abre aspas, Marte me impulsiona. Marte atua dentro de mim. Fecha aspas. Caminhar para a frente era a sensação dos impulsos de Marte nas pernas. Pegar algum objeto, sentir com as mãos, era expresso por, abre aspas, Vênus atua em mim. Fecha aspas. Apontar para algo. Dar uma indicação, mesmo que uma pessoa grosseira quisesse indicar algo para outra dando-lhe um chute, qualquer indicação era expressa dizendo que Mercúrio estava atuando nessa pessoa. Sentar-se era a atividade de Júpiter, e deitar-se, seja para descansar, seja por preguiça, era expresso quando se dizia que a pessoa estava se entregando aos impulsos de Saturno. Ou seja, as pessoas sentiam em seus membros as amplidões do cosmo exterior. O ser humano sabia que, quando vai da Terra para as amplidões cósmicas, ele vai da Terra para o entorno. E para a esfera das estrelas. Quando de sua cabeça ele vai para baixo, ele passa pelo mesmo processo em sua própria entidade. Em sua cabeça, ele está na Terra, em seu tórax e coração, no entorno, em seus membros, lá fora, no cosmo estelar. Eu gostaria de dizer, e de certo ponto de vista, isso é perfeitamente possível. Abre aspas. Ó, pobres pessoas da atualidade, nós vivenciamos pensamentos abstratos. Qual é o seu valor? Orgulhamo-nos deles. No entanto, com os pensamentos abstratos mais inteligentes, nós esquecemos nossa cabeça, e nossa cabeça tem muito mais valor do que nossos pensamentos mais inteligentes. Uma única circunvolução do nosso cérebro. A anatomia e a fisiologia não conhecem muito do maravilhoso segredo das circunvoluções do cérebro. Algo mais grandioso. Mais imponente do que a ciência abstrata mais genial de uma pessoa qualquer. Houve um tempo na Terra em que o ser humano tinha consciência não só de seus míseros pensamentos, mas de sua própria cabeça, quando ele sentia a cabeça, quando sentia, digamos, os quatro colículos da lâmina quadrigeminal. Ou o corpo geniculado do tálamo, como que reproduzindo uma determinada configuração montanhosa da Terra. Quando ele não relacionava o coração com o Sol, apenas de acordo com uma doutrina abstrata qualquer, mas sentia que, Do mesmo modo como sua cabeça se relaciona com o seu tórax, com o seu coração, assim a Terra se relaciona com o Sol. Era a época em que o ser humano estava totalmente ligado com toda a sua vida ao universo ao cosmo. Essa interligação exprimia-se em toda a sua vida, justamente pelo fato de colocarmos o nosso mísero pensar no lugar da nossa cabeça, temos a possibilidade de ter recordações mentais. Nós formamos imagens conceituais daquilo que vivenciamos sob forma de recordações abstratas em nossa cabeça. Isso não era possível a quem ainda não tinha pensamentos, mas sentia sua cabeça. Essa pessoa não era capaz de formar recordações. Se então chegássemos àquelas regiões do antiquíssimo Oriente, onde as pessoas ainda tinham consciência de suas cabeças, mas não tinham pensamentos, e, consequentemente, recordações, encontraríamos algo especialmente formado que novamente estamos necessitando. Durante muitos anos, as pessoas não tiveram necessidade disso. E é apenas devido a uma pequena negligência da nossa vida anímica que novamente temos necessidade disso. Quando na época atual, a qual estou me referindo, se chegava às regiões onde viviam pessoas que tinham essa consciência da sua cabeça, do seu tórax, do seu coração e dos seus membros, como acabei de descrever, podia-se notar em toda parte uma pequena estaca fincada na terra e algum símbolo colocado em cima, ou um símbolo colocado numa parede qualquer. Todas as áreas em que se vivia, todas as localidades onde havia pessoas, estavam repletas de marcos simbólicos, pois ainda não existia uma memória mental. Quando acontecia algo, colocava-se no local um pequeno monumento. E quando se voltava a esse local, a marcação fazia reviver o acontecimento original, pois havia essa interligação da cabeça da pessoa com a Terra. Hoje, o ser humano apenas grava isso em sua cabeça. E conforme eu já disse, já estamos começando a fazer anotações, não apenas na cabeça, mas em blocos de anotações e outros meios semelhantes, pois isso se torna cada vez mais necessário. Como mencionei, isso é mera negligência da alma. Naquele tempo não se faziam anotações mentais, pois ainda não existiam pensamentos ou ideias. Em toda parte havia marcos recordativos. Dessa disposição natural do ser humano surgiu a essência dos monumentos. Tudo o que surgiu na história evolutiva da humanidade foi determinado pelo interior da natureza humana. Deveríamos apenas ser honestos e confessar que o ser humano atual ignora o fundamento mais profundo da essência dos monumentos. Ele erige monumentos por hábito. No entanto, os monumentos são resquícios daqueles antigos marcos recordativos dos tempos em que o ser humano não possuía uma memória como a de hoje, mas dependia dessa marcação no lugar onde tivera uma vivência para quando retornasse ao mesmo lugar, deixá-la voltar a viver em sua cabeça, pois ela permitia reviver tudo o que estava ligado à terra. Entregamos à terra o que a cabeça vivenciou. Este era o princípio em tempos passados. Eu gostaria de dizer que no Antigo Oriente temos de registrar uma época antiquíssima, o período das recordações localizadas em que tudo o que estava vinculado à memória era colocado como marco recordativo na Terra. A memória não era interiorizada, ela estava lá fora. Em toda parte havia, entre aspas, anotações. Havia marcos em pedras. Esta era a memória localizada, a recordação localizada. Para o desenvolvimento espiritual do ser humano, ainda hoje é extraordinariamente benéfico se ele relaciona algo com essa capacidade da memória que não se encontra no interior da pessoa, porém com aquela faculdade de memória que, em verdade, se desenvolve e se estrutura pela convivência do ser humano com o mundo terreno exterior. Quando, por exemplo, ele diz para si mesmo, abre aspas, não quero me lembrar disso ou daquilo, mas coloco aqui ou acolá um marco de recordação, fecha aspas. Ou então, abre aspas, em relação a determinadas coisas, somente quero desenvolver sensações anímicas interiores de acordo com marcos de recordação. Num canto do meu quarto, eu quero colocar uma imagem da Virgem. E quando essa imagem da Virgem estiver diante da minha alma, eu quero vivenciar tudo o que é possível vivenciar quando minha alma se dirige à Virgem. Fecha aspas. Basta que nos dirijamos um pouco para o Oriente para encontrar essa sutil relação com esses hábitos, como, por exemplo, a imagem da Virgem que encontramos nas moradias. Isso não ocorre apenas na Rússia, já se nota na Europa Oriental. No fundo, tudo isso são resquícios do tempo das recordações localizadas. A memória prende-se no exterior, a um determinado lugar. Numa segunda fase, o ser humano passa da memória localizada para a memória rítmica. Temos, portanto, primeiro a memória relacionada com o lugar, em seguida, a memória relacionada com ritmos. Aí o ser humano sentiu a necessidade de viver no ritmo, não por alguma sutileza consciência esperta qualquer, mas partindo de sua essência íntima. Ele desenvolveu a necessidade de reproduzir em seu interior o que tinha escutado, de tal modo que surgisse um ritmo. Quando vivenciava uma vaca, ele não a chamava simplesmente, entre aspas, mu, mas, entre aspas, mu, mu. Ou até mesmo em épocas mais remotas, abre aspas, mu, mu, mu. Em outras palavras, ele encadeava o que tinha percebido de tal maneira que disso resultasse um ritmo. Isso ainda pode ser encontrado hoje em algumas formações de palavras, como, por exemplo, entre aspas, titia, ou, entre aspas, bombom. Ou, então, quando as formações de palavras não estão diretamente encadeadas. Os senhores podem notar como, ao menos nas crianças, ainda se evidencia essa necessidade de fazer essas repetições. Trata-se de uma reminiscência do tempo em que a lembrança rítmica tomou vulto, quando as pessoas não se lembravam do que era apenas vivenciado, mas lembravam somente o que era vivenciado ritmicamente, na repetição, ou seja, por meio de repetições rítmicas. Deveria existir ao menos uma semelhança entre duas palavras consecutivas. Abre aspas. Gato e rato. Pau e pedra. Fecha aspas. Essa transformação das vivências em ritmos é o último resquício de um anseio muito pronunciado desse ato de elaborar tudo em ritmos, pois o que essa segunda fase posterior, a da memória localizada, não existisse sob forma de ritmo, a pessoa não lembrava. Na verdade, foi dessa memória rítmica que se desenvolveu toda a arte antiga da versificação. Na realidade, toda a poesia em versos. Somente numa terceira fase surgiu o que conhecemos ainda hoje, a memória temporal. Nela não temos o ponto de referência da recordação no espaço do mundo exterior, nem dependemos mais do ritmo, mas podemos tornar presente, posteriormente, o que se coloca no tempo. Essa nossa memória, totalmente abstrata, é apenas o terceiro passo na evolução da capacidade de recordar. Focalizem com precisão o momento da evolução da humanidade em que ocorreu a transição da memória rítmica em memória temporal, no qual surge pela primeira vez o que nos parece ser óbvio para o miserável abstracionismo do ser humano atual. Dois pontos. A recordação temporal. Nela, evocamos em imagem o que é possível evocar. Se quisermos que nossa vivência volte, isso não mais requer que tenhamos que despertar algo por meio de repetição rítmica, numa atividade semiconsciente ou mesmo totalmente inconsciente. Procurem esse momento da transição da recordação rítmica para a memória temporal. E descobrirão que foi quando o antigo Oriente começou a colonizar a Grécia, o período em que a história relata como o do surgimento das colônias fundadas pela Ásia. O que os gregos narram daqueles heróis que, vindos da Ásia e do Egito, se estabeleceram em solo grego, é, na verdade, a narrativa de que certa vez os grandes heróis deixaram o país onde reinava a memória rítmica e procuraram um ambiente no qual a memória rítmica pudesse evoluir para a memória temporal, para a lembrança temporal. Desse modo, apontamos com precisão o momento em que surgiu a cultura grega, pois o que no Oriente constituiu o berço da civilização grega é, na verdade, perdão, na realidade, uma região com uma memória rítmica bem estruturada. Ali vivia o ritmo. Somente quem imagina o Antigo Oriente como a região do ritmo consegue compreendê-lo corretamente. Se o paraíso remonta apenas ao tempo considerado pela Bíblia, e se o localizarmos na Ásia, temos de imaginá-lo como um lugar onde os ritmos mais puros soavam pelo cosmo, desencadeando, por sua vez, a memória rítmica do ser humano. Ali ele vivia como alguém que vivenciava o ritmo num cosmo que produzia, perdão, o ritmo. Procurem sentir ainda, na Bhagavad Gita, Os ecos do que outrora foi aquela grandiosa vivência dos ritmos. Procurem senti-la na literatura dos Vedas e até na poesia e literatura da Ásia Ocidental, se nos é permitido usar esse termo moderno. Ali vivem os ecos do ritmo que antigamente permeava toda a Ásia, como um conteúdo majestoso que se espalhava no tórax humano, no coração humano, como o segredo do entorno da Terra. Depois retrocedemos a tempos ainda mais antigos, nos quais a memória rítmica segue retrogradamente para a memória espacial. Época em que os seres humanos ainda não possuíam recordações rítmicas, quando dependiam da colocação de marcos de recordação nos lugares onde tinham vivenciado algo. Se não estivessem nesse local, não necessitavam disso. Se voltassem a essa localidade, tinham de se lembrar. Contudo, não eram eles que se lembravam, era o marco. A terra que os fazia recordar. Como, na verdade, a terra é aquilo que tem sua reprodução na cabeça humana, o marco recordativo na terra fazia voltar novamente à cabeça das pessoas, com memórias localizada, a imagem que representava. O ser humano convivia inteiramente com a terra. Sua memória estava totalmente ligada a ela. O Evangelho se refere a isso apenas num trecho, quando narra que o Cristo inscreve algo no solo. Aqui tem uma nota, ver Evangelho de João, capítulo 8, versículo 6. Fim da nota. Registramos um momento que marcou a transição da memória localizada em recordação rítmica. É um momento no qual, durante o desaparecimento da antiga Atlântida, os antiquíssimos povos pós-atlânticos migraram do oeste para o leste, para a Ásia. Pois, quando passamos da Europa para a Ásia, temos primeiro a migração da antiga Atlântida, que hoje é o fundo do Oceano Atlântico, em direção à Ásia. E em seguida, a migração da civilização em sentido contrário, avançando em direção à Europa. Aqui temos uma figura, figura 2. É a figura de como se fosse uma forma de um U, ou de uma ferradura, cuja abertura está à esquerda. E da esquerda superior dessa forma de U, deitada na horizontal. Da parte superior desta forma está escrito memória localizada. E uma flecha vai da esquerda para a direita. E no que seria a curva dessa ferradura ou do U, temos escrito memória rítmica. E na outra extremidade desta forma U, na parte, portanto, inferior, está escrito memória temporal. Fim da descrição da figura 2. Na migração dos povos atlânticos em direção à Ásia, temos a transição da memória localizada para a memória rítmica, que teve seu apogeu na vida cultural asiática. Posteriormente, durante a colonização da Grécia, temos a transição da memória rítmica para a memória temporal que ainda carregamos em nós. Toda a civilização entre a catástrofe atlântica e a cultura grega reside nessa evolução da memória, que, em caráter mais lendário e mitológico do que histórico, contém tudo o que ressoa até nós, proveniente da antiga Ásia. Não podemos conhecer a evolução do ser humano na Terra, focalizando os aspectos exteriores das coisas, examinando documentos exteriores, porém considerando a evolução daquilo que vive dentro do ser humano, como a faculdade de lembrar desenvolveu-se do exterior para o interior. Ora, todos os senhores sabem o quanto essa capacidade de lembrar significa para o ser humano moderno. Já devem ter ouvido falar de pessoas que repentinamente, uma parte qualquer de sua vida, da qual elas deveriam lembrar, se apaga de forma patológica. Um homem que eu conheci teve um destino terrível antes de falecer. Aconteceu-lhe que, certo dia, ele saiu de casa na estação ferroviária, comprou uma passagem até um determinado local, desceu do trem e comprou outra passagem. Ele fez tudo isso, sendo que a memória de sua vida até o momento da compra dessa passagem extinguiu-se momentaneamente. Todos os seus atos eram inteligentes, o intelecto estava intacto, mas a memória tinha se apagado. Quando sua memória se vinculou novamente ao passado, ele se encontrava num asilo de pessoas desabrigadas em Berlim. Mais tarde foi possível constatar que nesse meio tempo ele viajara, pela metade da Europa, sem que pudesse ligar essa circunstância com as suas vivências anteriores. A memória só retornou depois de ele ter chegado a esse asilo para desabrigados, de uma maneira para ele totalmente desconhecida. Este é apenas um exemplo dentre muitos casos que se nos apresentam na vida, em que percebemos que a vida anímica do ser humano moderno deixa de estar intacta quando o fio da recordação, até um certo momento depois do nosso nascimento, é interrompido. Isso não acontecia com as pessoas que tinham a memória localizada. Na realidade, elas nem conheciam esse fio da recordação. No entanto, teriam ficado infelizes em sua vida, elas teriam se tornado como nós, quando algo se extingue em nossa própria identidade, se elas não estivessem circundadas por monumentos que lhes lembrassem suas vivências anteriores, marcos de recordação que elas mesmas tinham erguido por toda parte, como também marcos recordatórios erigidos por seus pais, seus irmãos, suas irmãs e assim por diante, que em sua configuração apresentavam uma semelhança com seus próprios marcos, e assim as conduziam aos seus parentes. Aquilo que nós sentimos interiormente como condição da nossa personalidade intacta era para aquelas pessoas algo exterior. Somente por deixarmos essa transformação anímica da humanidade passar diante de nossas almas, podemos compreender todo o significado da evolução histórica da humanidade. Somente quando observarmos algo desse modo, lança-se uma luz sobre a história. Eu queria mostrar, primeiramente, por meio de um exemplo, como se passa a história anímica da vida da humanidade, perdão, como se passa a história anímica da humanidade em sua relação com a capacidade de lembrar. Veremos nos próximos dias como os fatos históricos se nos revelarão em sua verdadeira configuração quando os iluminarmos com a luz proveniente do conhecimento anímico do ser humano. Fim da primeira conferência.